Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Eu queria convidar você, então, para o tema de hoje. Nós vamos tratar o tema relacionado a secularismo. Eu dei como uma espécie de título norteador da nossa reflexão, o título da obra escrita por Mário Ferreira dos Santos, o filósofo brasileiro que escreveu este livro chamado Invasão Vertical dos Bárbaros. Esse livro foi escrito em 1967, portanto, final da década de 60, e até onde nós sabemos, é o primeiro pensador, digamos assim, brasileiro, a tratar do tópico relacionado à cosmovisão em nosso contexto. É o primeiro pensador que escreveu sobre isso, que escreveu inclusive um livro chamado Filosofia e Cosmovisão, também já em português, um calhamaço, onde ele trabalha a relação entre filosofia e cosmovisão. Mas aqui, em especial nessa obra, ele trata especificamente da cosmovisão cristã em relação com a barbárie cultural que vivemos. E ele chamou aqui essa barbárie da nossa cultura de invasão vertical. Existem duas maneiras de você conquistar um povo. Você conquista o corpo, você conquista suas terras, você conquista seus homens, suas mulheres, enfim, conquista o território. E existe também essa chamada invasão horizontal, a invasão inclusive que os romanos sofreram com os bárbaros, histórica, invasão histórica que foi inclusive um dos motivos da sua derrocada. Mas ele vem falar aqui de um outro tipo de invasão que não é horizontal, mas ela é vertical, ela é uma invasão espiritual, ela é uma invasão cultural, ela é uma invasão do coração, ela é uma invasão da mente. Ela é a dominação da mente de uma pessoa. E como uma cultura dominada por uma mentalidade anticristã, ela dá vazão para a sua autodestruição, porque ela não consegue lidar com os chamados conflitos de cosmovisões. E é isso que a gente vai falar nesta manhã, não é? Do secularismo como uma cosmovisão que tenta lidar com o conflito de cosmovisões, e ao lidar com o conflito de cosmovisões, ela abre espaço para a barbárie, ela abre espaço para um fenômeno importante e que a gente não pode deixar de analisar, principalmente à luz das escrituras, que é o fenômeno do auto-engano. E para a gente começar a nossa reflexão, eu queria pautar a agenda do nosso pensamento a partir do texto de Tiago, capítulo 1, versículo de número 16. Abra sua Bíblia então em Tiago, capítulo 1, versículo de número 16. Ao contrário do que um teólogo liberal chamado Martinho de Bellius disse, quando se referiu à epístola de Tiago como uma espécie de coxa de retalhos, e parece que Tiago sofre nas mãos aí dos Martinhos, né? Ao contrário do que se pretendia dizer, a epístola de Tiago não é porque ela trata de diversos temas, a reunião de temas afins, como se fosse uma espécie realmente de coxa de retalhos, não. Ela é o conjunto de 13 exortações, 13 exortações. Todas elas vêm acompanhada daquilo que a gente chama de apóstrofes. São marcas do texto em que ele claramente anuncia o início de uma nova exortação. Por exemplo, a primeira exortação começa no versículo 2 do capítulo 1. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Você corre os olhos, por exemplo, para o versículo 16, está ali, não é? Meus amados irmãos, não vos enganeis. Você corre para o versículo 19 e você vê lá, meus amados irmãos, sabeis estas coisas. Você corre os seus olhos para o versículo 1 do capítulo 2 e está lá novamente, meus irmãos. E assim até o final da epístola, cada momento que ele abre dizendo, irmãos, amados irmãos, meus irmãos, ele está iniciando uma exortação, ele está admoestando a sua igreja. Nos interessa para esta manhã a segunda exortação, a exortação do versículo 16 do capítulo 1, que começa dizendo, meus amados irmãos, não vos enganeis. O que é auto-engano? O que é se enganar? É possível alguém se enganar? Como alguém pode se auto-enganar? Em uma obra escrita ali por um pensador importante ali do final do século XV, início do século XVI, chamado Erasmo de Roterdã, a obra chamada Elogio à Loucura, Erasmo ele lembra a história de um cidadão chamado Cidadão de Argos. Este cidadão, ele tinha um costume um tanto excêntrico. Ele diariamente ia ao teatro, se sentava ali em uma das poltronas e ele observava uma encenação. E ele aplaudia, e ele celebrava, ele chorava com toda aquela encenação. O único problema é que o teatro estava vazio. Não tinha ninguém ali. Mas ele olhava para uma encenação e vibrava diante de tudo aquilo. Mas fora aquele período em que ele constantemente ia ao teatro para ver aquela encenação e se emocionar com aquela encenação, fora isso, ele era um homem sensato. Ele cumpria rigorosamente os seus deveres. Ele era amável com sua esposa, amável com seus filhos, temperante, sempre disposto a perdoar aqueles que ofendiam ou aqueles que o prejudicavam. Então era uma pessoa absolutamente normal, uma pessoa extremamente responsável, uma pessoa extremamente caridosa, mas tinha um determinado momento do dia em que este indivíduo se deliciava com encenações que ninguém conseguia enxergar, apenas ele. Os amigos desse cidadão de Argos achavam isso estranho demais. Como pode, de dentro da nossa casa, dentro do nosso contexto, uma pessoa tão doida assim? Vamos tentar resolver esse problema. E aí, eles procuraram os médicos, encontraram ali alguns medicamentos e doparam o pobre cidadão de Argos. E depois de ele expelir a bile, e os medicamentos surtirem um efeito, passa-se o tempo, ele cai em si, e quando ele cai em si, ele diz exatamente o seguinte: por Deus, vocês me arruinaram, meus amigos. Em vez de me curarem, tiraram-me a alegria, pois contra a minha vontade, privaram-me de tão doce ilusão. Erasmo chamou esta doce ilusão do cidadão de Argos de loucura feliz e desejável. Ela não é, essa doce ilusão, fruto de um equívoco ou fruto de uma alucinação. Ela é uma ilusão, mas ela não é nem equívoco, ela não é nem alucinação. O que ela é, então? Aquilo que estamos chamando de auto-engano. Para que a gente possa entender o que é o auto-engano, a gente precisa distinguir o auto-engano, em primeiro lugar, como uma ilusão, mas uma ilusão que é muito distinta de qualquer equívoco e de qualquer alucinação. É distinta de uma falsa percepção, é distinta de uma disfunção psíquica. Por exemplo, me lembro de uma época que, quando eu estava estudando na Alemanha, eu queria muito ver um quadro que ficava no Museu Ludwig, que fica bem ao lado daquela enorme Catedral de Colônia. E é um museu de arte contemporânea, moderna e contemporânea. E lá tem um quadro do Salvador Dalí, um quadro surreal. Perdão do trocadilho. Este quadro tinha algo de interessante, porque nenhuma fotografia é capaz de captar aquela imagem central que o Dalí pintou no meio do quadro. Um quadro gigante, E neste quadro, lá no meio, no centro do quadro, tem um rosto de Cristo, tem ali imagens que ele construiu com uma certa delicadeza e que nenhuma câmera fotográfica consegue pegar. Olhando o quadro e tirando a foto do quadro todo. Então eu quis olhar esse quadro de perto, estava lá do lado e vamos conhecer. E eu resolvi acordar bem cedo, porque imaginei o seguinte: pô, é melhor chegar mais cedo, porque eu consigo apreciar o quadro e depois vou fazer as minhas atividades normais. Qual não foi a minha surpresa quando, chegando ao museu, percebi que o museu estava cheio de alemães. Eu falei assim: meu Deus do céu, alemão, assim, gosta de ir para museu mesmo. Fiz a compra do meu ingresso, entrei e fui direto para aquela sessão onde estaria aquele quadro, imaginando que eu encontraria tempo e espaço suficiente para avistar e contemplar aquele quadro. Quando, de repente, me deparo com uma senhora, com uma bolsa, né, tiracolo, e ela está olhando firmemente para aquele quadro. E ela admirada com aquele quadro. Então, tinha uma cadeira ao lado, eu me sentei e fiquei a observar aquela mulher que contemplava o quadro com tanta atenção. E foi passando os minutos e eu falei, puxa, essa mulher está tendo uma fruição estética de outro mundo, porque ela não consegue se mexer. E eu comecei a olhar e achando estranho, fui me aproximando. E quando eu olhei bem de perto, ela não piscava. Aí que eu percebi que não se tratava de uma mulher, se tratava de um boneco de cera. E foi a experiência mais surreal da minha vida, porque por onde eu andava, eu olhava, será que é uma pessoa que está do meu lado? Aí eu encostava e a pessoa, o que foi? Desculpa, perdão. E por que isso acontecia? Porque isto é um equívoco. Equívocos, eles são desta natureza. Existe uma coisa ali olhando para um quadro, você acha que é uma mulher, mas na verdade é um boneco de cera. Isto é um equívoco. Você teve um erro na sua percepção. É como uma pessoa que, por exemplo, está ouvindo uma música e de repente ela acha que é da banda X, quando de repente ela se dá conta, não, é da banda Y. E aí ela descobre então que ela estava equivocada com aquela primeira música que ela estava ouvindo. Isso é um equívoco. Você teve um erro na sua percepção. Agora, se não estivesse ali nenhuma mulher, e não estivesse ali nenhum boneco de cera, aí é uma disfunção psíquica, você está tendo uma alucinação. Então, graças a Deus, tinha um boneco de cera ali. Não se tratava de uma alucinação, mas de uma falsa percepção. O problema é que o auto-engano não é nem uma alucinação, produto de uma disfunção psíquica, e nem tampouco de um equívoco. Jonas, o que é o auto-engano? Eduardo Janetti, que é um filósofo, ele escreveu um livro sobre auto-engano. E ele diz exatamente o seguinte: auto-engano é toda tentativa deliberada de manipular o ambiente de modo a alterar certos hábitos e propensões. Suponha que eu tenha um problema com horários. Por exemplo, pessoas que gostam de chegar atrasado. E que apesar de todos os meus esforços para chegar em ponto nos meus compromissos, me tornar pontual, eu continuo sistematicamente chegando atrasado. Uma saída viável, diz o filósofo, é você adiantar em meia hora o seu relógio, o seu despertador e o seu relógio de pulso. Vejo que muita gente aqui já teve esse tipo de experiência. E qual é a sacada? Você, ao adiantar o seu relógio 30 minutos antes, você então pode ter a grata surpresa de conseguir chegar pontualmente no seu encontro. Mas para isso dar certo, você precisa acreditar que aquele momento em que você voltou 30 minutos atrás, na verdade se tornou exatamente a redução de todo o tempo. Você precisa, portanto, acreditar na mentira que você inventou. Só vai dar certo se você acreditar nela. Tanto é assim que se você sabe que você tem 30 minutos, você vai chegar atrasado de novo. Então, o segredo do auto-engano é acreditar em nossa mentira. O segredo do auto-engano, o seu sucesso, depende do fato de que podemos esquecer da mentira que contamos para nós mesmos. E ao esquecermos que se trata de uma mentira, então ela se torna uma verdade. E ao acreditarmos nessa verdade, ela deixa de ser aquela mentira que antes tínhamos certeza de que era uma mentira e agora passa a ser a única interpretação que nos interessa. Então o auto-engano, É a maneira pela qual as pessoas tentam se enganar para poder lidar com seus conflitos. Foi assim com Davi, e é assim com todos os irmãos e irmãs que, quando querem errar e falhar com Deus, precisam interpretar de forma equivocada as Escrituras. Para o cristão pecar, se ele teme a Deus, ele precisa se auto-enganar. E a primeira mentira que ele precisa acreditar, e que ele não consegue confessar com a sua boca, mas apenas com o seu coração, é de que Deus não é soberano. Todo pecado é uma maneira silenciosa de dizer que Deus não é soberano. É uma mentira que contamos para nós mesmos, e para surtir efeito, precisamos acreditar. Nós vamos falar hoje sobre auto-engano, mas não meramente do auto-engano como uma experiência que a igreja de Tiago estava enfrentando. O auto-engano que marcou a experiência da igreja que Tiago está exortando é aquele auto-engano que levou aquela igreja a achar, portanto, que Deus seria o grande tentador das suas vidas. Quando a gente lê, por exemplo, o versículo de número 13, Tiago diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Entretanto, é esse auto-engano que faz com que os membros daquela igreja vivessem naquela condição de que todas as suas frustrações e todas as suas tentações eram, na verdade, resultado do agir de Deus sobre suas vidas. As tentações tinham a sua causa primeiro em Deus. Mas nós não vamos falar sobre a nossa mania de nos enganarmos sobre quem nós somos e sobre quem Deus é meramente. Mas nós pretendemos falar do auto-engano principalmente no que se refere à nossa maior e mais precisa tentação no mundo contemporâneo, que é exatamente aquela que nos faz ceder diante do conflito das interpretações, diante do conflito das cosmovisões, diante da influência que sofremos das cosmovisões que não são cristãs. Veja, há algo que a gente não pode perder de vista. A gente às vezes acha que o mundo é algo neutro, e que cada um tem a sua visão de mundo, e que cada um vai colocar e imprimir nesse algo neutro que é o mundo, a sua visão de mundo. Não, meus irmãos. O mundo é bíblico. Por isso, só a visão bíblica se encaixa na apreensão da realidade bíblica do mundo. Por isso, qualquer cosmovisão que não seja bíblica, qualquer cosmovisão que não seja centrada na revelação de Deus, será auto-engano. Ela estará pautada sempre num exercício de cegueira, sempre num exercício de auto-engano, sempre num exercício que fará, ou de alguma forma fará presumir o mundo de uma maneira que ele não é. Nós vamos assistir um vídeo agora, bem rápido, e esse vídeo retrata a maneira pela qual nós podemos ser enganados por diversas cosmovisões, mas em especial por um tipo de cosmovisão. Uma cosmovisão que lida não só com o fato de que existem múltiplas cosmovisões, mas de que aqueles que vivem em contextos de diversas cosmovisões devem ser obrigados a pensar de uma só maneira. E talvez essa seja a maior de todas as nossas tentações, a fonte da barbárie cultural, a fonte da desintegração da nossa mentalidade cristã quando nós estamos ali exercendo o nosso dever público, o nosso dever cívico. Vamos assistir o vídeo e depois a gente volta.
God has not revealed himself to me. Even if he did, I'm not sure how I could be confident that it wasn't just some kind of delusion reinforced by my desires or my culture.
Oh, trust me, you'd know. God revealed himself to me.
Me too!
Oh, really? Pleased to meet you.
I have felt God
in my heart. God speaks to me.
I have a close personal relationship with God.
Me too. Amen. You see, God isn't silent.
He speaks to us all.
Right. We can't all be wrong.
You just need to open the door when you hear God knock.
We all have a close personal relationship with God, and you can too.
Just accept Jesus Christ as your Lord and Savior.
Whoa, 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 hold on there. Jesus, peace be upon him, was a prophet, but he was not God.
Yes, he is. The only way to be saved is through faith in Jesus Christ.
Well, not faith alone. Faith without works is dead.
Not so fast. All of our righteous acts are like filthy rags to God.
It doesn't matter. God loves us all. We will all go to heaven and see the truth then.
You think even Hitler is going to heaven?
Even Hitler.
I'm sorry, but Hitler's gotta burn.
Not if he repented.
Hitler's going to hell, and so is that guy who cut me off in traffic this morning. You've all been blinded by Satan.
Jesus visited the Indians and cursed black people.
Say what?
And I'm going to get my own planet after I die.
Not if Zeno escapes his volcano prison.
Say what?
Oogly scoogle kuthululu labi dabi kaka slop.
Om Ganapate Namaha.
I believe I can straighten this all out. We Jews are the chosen people.
Chosen for what? To steal other people's lands?
That land was rightfully given to us by God.
It was not.
Okay, everyone, calm down. Put the fighter jet down. If God is speaking to all of you, then he appears to be telling all of you very different, contradictory things. Perhaps this rather glaring discrepancy can be explained if we examine the fact that your relationship with God seems to be precisely shaped by the culture in which you were raised and the predominant version of God you were taught to believe in. Sure, there are exceptions, but typically religion obeys borders, while truth does not. In America, God is Yahweh. While in India, God is Vishnu. The truth does not behave this way. In America, 2 plus 2 is 4, and in India, 2 plus 2 also equals 4. If God's message to us was so dire, so vitally important, then why wouldn't he give it to us in such a clear and precise way so that we would all be in agreement, as evident as a simple math problem in which there is universal agreement, rather than trusting his precious message to be spread by fallible, corruptible human beings? Why would Almighty God allow the continuation of such widespread falsehoods in his name, which would be effortless for him to correct, or never even need to correct in the first place, because a perfect being would have gotten it right from the very beginning?
I can't wait to get my own planet.
But y'all are wrong.
É interessante como esse vídeo faz uma defesa aparentemente plausível, como uma espécie de solução para o conflito de cosmovisões. E muitos cristãos acabam caindo nas ciladas desse argumento exatamente porque conseguem perceber o que, de alguma forma, esse argumento aponta, o conflito. Mas nenhum cristão deveria, em primeiro lugar, questionar a pluralidade. A pluralidade é um dado da criação de Deus. Deus criou cores, Deus criou diversidade, Deus criou multiplicidade. Existe multiplicidade. E a multiplicidade, a diversidade, a pluralidade não é um problema. O nosso problema não é com a realidade que é plural. O nosso problema é com uma mentira que a gente inventa sobre a pluralidade e que se chama pluralismo. Não é a pluralidade que se combate ou que se constrói uma reflexão crítica, mas é contra exatamente o pluralismo, que é uma saída pela qual se defende a ideia de que todas as perspectivas são válidas, de que todas elas são, portanto, plausíveis, e de que não há nenhuma possibilidade de você discordar de uma de um pensamento, de uma visão de mundo, simplesmente porque a lei, o princípio, o pressuposto básico de uma cosmovisão pluralista é exatamente a ideia de que todas as perspectivas são válidas. E se afirma a multiplicidade ou a validade de todas as perspectivas exatamente para se tentar resolver o problema do conflito de cosmovisões. Quando, por um lado, não se afirma o pluralismo, que é a ideia de que todas as perspectivas são válidas, por outro, vem essa opção mais secularista, que é aquela opção que vai tirar a religião da esfera pública, vai tirar todos os temas religiosos da esfera pública, e o argumento é muito simples. A diversidade de visões de mundo, elas implicam batalha, conflitos intermináveis. E a solução, portanto, secularista para o problema dos conflitos é exatamente a doutrina do pensamento único. As pessoas olham para esse vídeo e dizem assim, é verdade, eu acho que o conflito de cosmovisões é fruto exatamente da multiplicidade de pensamentos. Mas elas não conseguem perceber o quanto é criminoso, quanto é criminosa a defesa do pensamento único. O movimento todo do discurso daquele ateísta, naquele vídeo que acabamos de ver, é o movimento de alguém que está dizendo que o pensamento de todos eles deve ser um só pensamento. Todo mundo deve se pautar apenas no humano, Deus está fora da jogada, então o que é humano, demasiadamente humano, deve ser considerado a base, o critério de todos ali presentes. Isso é a base do totalitarismo. Foi assim que Hitler instaurou o pensamento único na Alemanha nazista. Ele simplesmente dissolve a pluralidade partidária e diz exatamente o único partido, o único ensino, o único pensamento que deve ali existir. Então se defende ali o pensamento único e com base no pensamento único se uniformiza. A solução, portanto, do secularismo é exatamente a solução do pensamento único. Mas não basta a gente se perguntar isso. Parece que os argumentos são tão fortes, né? Por exemplo, o ateu diz assim, no vídeo que a gente acabou de assistir, veja como a verdade funciona. 2 mais 2 é igual a 4. E é assim na Índia, é assim aqui no Brasil, é assim em Londres, é assim na Alemanha, em todos os lugares, 2 mais 2 seguirá sendo igual a 4, assim como a menor distância entre dois pontos num plano é uma reta, assim como o todo é maior do que as partes, todas estas verdades são verdades indubitáveis, são verdades inquestionáveis, ninguém pode questionar, ninguém pode duvidar destas verdades, porque elas são verdades em qualquer lugar do mundo. Mas ninguém aqui em sã consciência viu alguém dizer assim, minha vida mudou desde que eu descobri que 2 mais 2 é igual a 4. Ninguém aqui, com base na teoria de que o todo é maior do que as partes, conseguiu encontrar o sentido da vida, conseguiu descobrir a origem do universo e responder à pergunta mais curiosa do ser humano, o que acontece depois da morte. É verdade que temos verdades autoevidentes. É verdade que temos verdades inquestionáveis. Mas elas são tão poucas. E dizem tão pouco sobre a nossa realidade. Dizem tão pouco sobre a nossa origem. Dizem tão pouco sobre o nosso futuro. Elas são verdades inquestionáveis em qualquer lugar do mundo. O problema é que elas não dizem absolutamente nada acerca do que é certo e o que é errado. Elas não dizem absolutamente nada sobre o que é a vida eterna. Elas não nos dizem absolutamente nada sobre o porquê devemos viver e para que devemos viver. O O ateu cobra, portanto, de todos aqueles que defendem verdades pautadas na sua religião, ele defende, portanto, que elas não são verdades porque elas não são auto-evidentes e por isso há o conflito de cosmovisões. Mas a grande pergunta que deveria se fazer ao ateu é exatamente essa: qual é a verdade que ele tem, portanto, que seja auto-evidente e que possa dizer para a gente a realidade do mundo tal como ela é? Vivemos o conflito de cosmovisões. E a grande pergunta que a gente deve se fazer é: por que o secularismo, com essa visão ateísta, ela é tão influente em nossa cultura? Se a maioria dos brasileiros não é secularista, se as pessoas da sua igreja, principalmente se sua igreja é de uma comunidade carente, se elas não sabem sequer o que é o secularismo, por que a nossa cultura, que é basicamente de pessoas que são religiosas, ela é tão influenciada pelo secularismo? Por que as nossas universidades são tão influenciadas pelo secularismo? Por que os nossos políticos são tão secularistas? Por que os nossos educadores são tão secularistas? Por que a produção artística que produzimos no nosso país é tão secularista? Se a maioria da população crê em Deus? Há uma resposta para isso. Há um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Chama-se Uma Visão Transformadora. Livro publicado por Brian Walsh e Middleton. É um livro bárbaro, impressionante. Ele fala sobre a teoria da influência de cosmovisões no conflito de cosmovisões. E lá ele defende uma teoria que é a seguinte, preste atenção. Existem dois tipos de cosmovisão. Quantos tipos? Dois tipos. Uma é a cosmovisão majoritária e outra é a cosmovisão minoritária. Atenção! Majoritário não tem nada a ver com maioria. Majoritário tem a ver com ocupação das esferas de determinação da agenda cultural de uma sociedade. Entendeu então o que é uma cosmovisão majoritária? Cosmovisão majoritária não tem a ver com a maioria da população, mas tem a ver com as áreas responsáveis por determinar a agenda de uma cultura e que são ocupadas por pessoas que têm uma visão de mundo em comum. Quais são estas áreas? São três as áreas. Primeiro, mídia. Tudo que diz respeito à mídia, comunicação, desde redes sociais, até mesmo a televisão, novela, museu, arte, tudo que envolve comunicação, jornalismo, imprensa, tudo aquilo que envolve informação. Segundo, tudo aquilo que envolve educação, desde as escolas, as universidades, tudo aquilo que envolve ensino, produção científica, produção intelectual, livros, tudo aquilo que diz respeito à produção de livros, e aquilo que se chama exatamente de publicação, de obras, de divulgação do pensamento, tudo isso envolve esta área chamada educação. Não só os professores de pedagogia, mas professores de todas as diversas áreas e disciplinas de uma universidade, por exemplo. Terceiro, tudo que envolve o direito e a política. Tudo que envolve a esfera jurídica, tudo que envolve a esfera de governança de um país. Nossos juízes, como também deputados, senadores, todos eles são responsáveis por ditar e dar a agenda de um povo. As cosmovisões minoritárias são minoritárias não por causa da sua quantidade. O que o Walsh disse na sua teoria, e que eu acho extremamente verdadeiro, é de que podemos ter a maioria de pessoas de uma determinada cosmovisão em um país, em uma sociedade, mas ela pode ser minoritária só pelo fato de ela não estar presente em nenhuma dessas três áreas. Se essas três áreas são governadas por secularistas, por mais que a população inteira não seja secularista, quem vai dar agenda dessa população, quem vai fazer essa população pensar o que ela pensa, ou dar a pauta do pensamento desta população, é quem ocupa essas esferas. E aqui, meus irmãos, eu acho que existe um grande desafio para todos nós. Um desafio que, ao mesmo tempo, revela a nossa hipocrisia. E que hipocrisia é essa? A hipocrisia que muitas vezes faz com que a gente aposte todas as nossas fichas na educação de um filho, para que ele seja um jornalista, para que ele seja um empresário, para que ele seja um comunicador, para que ele seja um jurista, para que ele seja um político, para que ele seja um professor universitário, para que ele seja um escritor. Mas se a gente disser assim, principalmente se o menino chegar para o papai e para a mamãe e dizer assim, e o papai e a mamãe são crentes de 30 anos de igreja. Papai, quero ser pastor. Não, meu filho, não faz isso com a sua vida. Por que você está se odiando tanto? E a coisa fica pior. Se esse jovem chegar, ou essa jovem chegar para sua mãe, para o seu pai, dizer assim, puxa, estava lendo a Bíblia. Papai fica até feliz. Mas aí eu senti no meu coração uma vontade enorme de gastar minha vida pregando o evangelho na Indonésia, se preciso for morrer. A mãe tem quase uma síncope na hora, minha filha. O que você está fazendo com a sua vida? Aconteceu algo de errado conosco, meus irmãos. Há 30, 40 anos, talvez, atrás, se um filho chegasse para o pai ou para a mãe e dissesse, eu quero ser pastor, eu quero ser um missionário, eu quero dar minha vida por Jesus, esse pai entraria em prantos e glorificaria a Deus e diria, Senhor, obrigado. O coração ficaria apertado, sim. O coração ficaria angustiado, sim. Mas esse coração ficaria cheio de amor. Esse coração ficaria cheio de gratidão a Deus. Mas a hipocrisia de nossos dias é a hipocrisia daqueles que querem que nossos filhos façam as melhores faculdades. Estudem direito na USP, estudem medicina em Unicamp ou qualquer outra universidade pública e que possuam status no nosso país e que sejam bem formados, que sejam bem estruturados. Mas quando eles entram na universidade, os pais não sabem o que acontece numa universidade e a gente sabe muito bem disso, principalmente quem é universitário. Papai acha, acredita que você vai para a universidade para estudar. Os pais acreditam piamente que você vai para uma universidade e ali você vai aprender tantas coisas incríveis. E você, não é? Auto-engano é uma bênção. Mas algo acontece na universidade e que faz com que a gente perca os nossos jovens. E eu não estou dizendo que é perder para o bar da esquina. Porque quando um cristão entra numa universidade e a mente dele se curva ao bar da esquina, ele já entrou com a mente perdida. Ele só está fazendo aquilo que o coração dele já estava inclinado a fazer. Mas a minha preocupação é com aqueles irmãos que receberam ensinos do Evangelho e quando chegam na universidade, não conseguem ver mais significado na palavra de Deus. Porque os argumentos são tão fortes. Os argumentos são tão orquestrados, são tão bem retoricamente trabalhados. Me lembro como hoje de um amigo que eu estava conversando com ele sobre o Evangelho, e era um colega de filosofia, na época da graduação em filosofia. E ele achou muito interessante a visão cristã de mundo sobre a criação e a arte, cultura e essa coisa toda. E a gente foi para uma aula, e era uma aula de estética. E era uma aula de um professor marxista, ateísta, e que deu uma aula brilhante. No final dessa aula, ele disse assim, Jonas, eu fiquei me perguntando por que nesta universidade, que é chamada de uma universidade cristã, por que nela não tem professores cristãos? O pior se agrava quando o pai chega para você, pastor da igreja, e diz assim, meu filho está dizendo umas coisas muito estranhas depois que entrou na universidade. Eu estou preocupado com ele. Ele não é mais do mesmo jeito. Pastor, você precisa fazer um culto aí no sábado à noite. O sujeito não deu conta de ensinar os princípios da fé cristã para o filho dele e quer colocar o ônus da responsabilidade dele na do pastor e da igreja. A Bíblia não diz: entregue os caminhos do teu filho ao pastor da tua igreja e aos professores de escola bíblica dominical, e eles ensinarão o caminho que eles devem seguir. Não, meus irmãos. Esta não é a responsabilidade dos pastores meramente e dos professores de escola bíblica dominical. Essa é a missão dos nossos pais. No entanto, diante dessas circunstâncias, quando nós dizemos, então você quer que faça um culto, então no sábado à noite para o seu filho. Mas ao mesmo tempo você não se alegra, se ele quiser ser um missionário, você deveria então investir. Se você quer ele o tempo todo na igreja, deveria investir ele para ser pastor. Não. Ser pastor é uma coisa muito dura. E é mesmo. É mesmo. No entanto, a hipocrisia não nos deixa ver o fato de que estamos diante da desintegração de uma cultura que simplesmente deixamos ela, que simplesmente entregamos. E o pior de tudo, sabe o que mais me espanta? Tanto no direito, na educação, como na mídia, pode haver cristãos, mas não cristãos bíblicos, mas cristãos com a mente secularizada. O cristão com a mente secularizada, ele não consegue fazer nenhum contraponto. Ele não consegue evitar, por exemplo, a destruição de princípios morais e também de princípios estéticos. Nós não estamos falando de uma barbárie vertical que diz respeito apenas a questões morais, meus irmãos. As questões morais, elas já estão no chão, elas já estão já niveladas para baixo. Nós chegamos no nível em que as questões que envolvem também a arte, as questões que envolvem a estética, elas estão aí diante de nós como aberrações, como bizarrice. Em 2015, por exemplo, o MAM patrocinou a exposição da maior e mais importante obra de Piero Manzoni. Eu não vou dizer o nome da obra porque o horário não permite. Mas o título da obra é Fezes do Artista, mas não dessa forma politicamente correta. Ele defecou em 10 latas, 10 latinhas. Isso ele fez em 1961, imagina como ela estava em 2015. E, por mais incrível que pareça, cada latinha dessa, custando 120 mil euros, em 2015, no MAM, pessoas foram tirar foto, foram privilegiar e aplaudir a obra de arte de Piero Manzoni. O Museu de Arte Contemporânea de Bolzano, na Itália, tinha uma exposição, uma instalação, que tinha o seguinte título: Onde Vamos Dançar Esta Noite? E nessa instalação era o seguinte, era fim de festa. Faixas todas destruídas, garrafas vazias, quebradas, tudo destruído, era fim de festa, era essa a instalação. No dia seguinte, a faxineira passou lá e não conseguiu ver a obra de arte, então varreu tudo aquilo e jogou no lixo. O desespero dos curadores, que no meio do lixo não conseguiam identificar o que era obra de arte e o que era lixo. 2016, Museu de Arte Moderna e Contemporânea em São Francisco, nos Estados Unidos. Um adolescente de 17 anos pegou seu óculos e no canto, simplesmente deixou no canto de uma parede o óculos ali e ficou observando. De repente, uma turba se amontoa ao redor do óculos e começa a tirar foto, porque achavam que ali se tratava de uma obra de arte. O que explica esse vazio de significado, esse vazio de sentido? Veja, não só ético, mas estético. Esse vazio que faz com que você olhe para o seu corpo e diga, não, esse corpo não é meu. Minha esposa, um tempo atrás, me mandou uma reportagem de uma mulher que ela dizia exatamente o seguinte: eu nasci no corpo errado. E não pense você que ela achou que ela nasceu no corpo de uma mulher quando ela, na verdade, deveria ter nascido no corpo de um homem. Ela dizia que ela deveria ter nascido no corpo de uma gata. E, com perdão do trocadilho, era desprovida de beleza. Então a pessoa, ela se vê como uma gata. Ela olha para o seu corpo e diz, eu não sou isto aqui. E é tão interessante como o auto-engano não é a manipulação do real, meus irmãos. O auto-engano é a manipulação da nossa mente. É a gente distorcendo a realidade estética de Deus e a realidade ética de Deus. Destruímos elas com a mente. Somos como aquele cidadão de Argos, que fica sentado, olhando para o real, mas dando o real, o contorno que a gente acha ser o melhor contorno. Mas por mais que você se veja como uma borboleta, meu querido, você vai dizer 30 mil vezes eu sou uma borboleta. Você não vai ser uma borboleta porque você disse que é 30 mil vezes uma borboleta. Sua palavra, sua imaginação não tem poder de mudar a realidade, de mudar aquilo que está diante de você. Por isso somos uma civilização da covardia. Somos uma civilização dos afetos, mas não da coragem de ser. Somos a civilização que não tem a coragem de ser aquilo que somos, mas queremos ser aquilo que queremos ser. E o pior de tudo, quando somos cristãos, não conseguimos sequer ser o que Deus quer que sejamos, porque lutamos para querer ser quem queremos ser. Lutamos contra a soberania de Deus, e por isso pecamos. O pecado sempre será uma afronta à soberania de Deus. Deus estabelece a ordem. E desde que o pecado entrou nesse mundo, nós não aceitamos a ordem das coisas. E mudamos as coisas, porque queremos que ela tenha a nossa imagem e semelhança. Queremos que ela seja exatamente como nós somos. Ou nós queremos que sejam. Falhamos na medida em que não conseguimos mais protestar, não contra a realidade que nos cerca, mas quando não conseguimos protestar contra aquilo que é mais difícil de se protestar na vida, nós mesmos. Porriquer dizia que somos a civilização daqueles que suspeitam de Deus. E é fácil suspeitar da existência de Deus. É fácil suspeitar de Deus. A coisa mais difícil é suspeitar de si mesmo. Nós nos enganamos, acreditamos em nossas mentiras e por isso não suspeitamos de nossas mentiras. Queremos viver debaixo delas, para que a gente possa cada dia acordar com a sensação de que o mundo não é como ele realmente se aparece, mas ele é do jeito que a gente quer que ele se pareça. Somos como Davi, que no dia em que o rei deveria guerrear, andou ociosamente pelo palácio. Avistou uma senhora se banhando e então começa a imaginar: preciso possuir essa mulher. Entretanto, essa mulher é casada e Davi conhece a lei de Deus. A lei de Deus diz: não adulterarás. Mas aí Davi diz assim: verdade, eu não posso possuí-la porque senão seria adultério, mas viúva pode. Aí tem a segunda alternativa. A segunda alternativa é: puxa, mas se eu matar o marido, é homicídio. E a lei do Senhor diz: não matarás. Mas e se ele for para um campo de batalha e for morrido? Parece que tudo está resolvido. Então Davi se engana, acredita na sua mentira e vive debaixo desta mentira, até que num belo dia, Natã se aproxima de Davi e conta uma história. Ao contar essa história, Davi fica perplexo, porque ao olhar para a história, Davi enxerga uma injustiça. E que injustiça? A injustiça de um homem rico, que tinha muitas ovelhas e que tinha, não é, ao seu lado, um homem muito pobre e que tinha uma única ovelha que ele amava com todo o seu carinho. Chegando viajante faminto,
Esse homem rico, em vez de dar daquilo que ele possuía, ele simplesmente toma da ovelha do outro para cozinhar para aquele viajante faminto. Então Davi fica irado e diz assim: como esse homem fez uma coisa dessas? Me fale onde está esse homem, que hoje mesmo eu passo a espada nele. Natan diz: você é este homem. O Salmo 51 só acontece porque Davi precisa ser confrontado em seu auto-engano. Precisamos de Natan, meus irmãos, que enxergue a nossa maneira de nos auto-enganarmos por acreditarmos que, pelo fato de nossos discursos serem discursos, né, esteticamente evangélicos, portanto somos cristãos. É a maldição, por exemplo, do varão e da varoa. Basta o sujeito falar varão, basta o sujeito falar varoa, opa, isso aí é evangélico. Temos trejeitos, temos um jeito de falar, temos uma maneira de nos comportarmos. Então, pelo jeito de falarmos, pelo jeito de nos comportarmos, já nos identificamos como evangélicos. Quando, na verdade, o que deveria nos identificar como evangélicos e filhos de Deus não deveriam ser os nossos trejeitos, a nossa linguagem, mas a nossa criatividade, o nosso pensamento, a nossa inteligência, que é fruto de um Deus tão ordeiro, de um Deus tão preocupado com a beleza, mas também preocupado com a justiça, de um Deus que não divorcia uma coisa da outra, mas um Deus que ornamenta o mundo com justiça e beleza, um Deus que não só dá padrão ético, mas um Deus que dá também padrão estético. No entanto, quando a nossa mente já não é mais dominada pela Bíblia, não é mais dominada pelo Senhor Jesus, não é mais dominada pelas verdades do Evangelho, nossa mente, que foi feita para ser escrava, vai se submeter a outros senhores. E ao se submeter a outros senhores, ela estará afrontando ao único Senhor, ao único soberano Senhor. Jonas, o que fazer? Eu estou na universidade e eu acho que minha mente é secularizada. Quando eu estou na igreja, sinto que é tão fácil falar da criação, da queda e da redenção. Mas quando eu chego na universidade é tão difícil. Parece tão mais fácil perceber o mundo como sendo resultado de causas cegas. E ali eu não vou ter nenhuma complicação, eu vou conseguir desenvolver meus estudos. Parece que é possível viver na igreja pensando o que eu penso e viver na universidade pensando como eles pensam. Parece tão mais fácil. Eu consigo até ir bem nas provas. Mas a minha mente está perturbada porque descobri a minha mentira. Eu queria convidar você a, durante o dia, ler Daniel capítulo 1. Eu gostaria de desafiar que nesta leitura você pudesse buscar uma orientação de Deus para a tua vida. Nós vamos expor exatamente essa passagem de Daniel 1 hoje à noite. E toda a nossa exposição de Daniel é uma tentativa de, através da exposição da Bíblia, respondermos os problemas que apresentamos hoje de manhã. Através da exposição de Daniel, respondemos à pergunta: como vivermos num campus babilônico, num campus em que é dominado por uma única maneira de pensar, pelo pensamento único? Como o cristão pode e deve atuar na esfera universitária? Que Deus possa nos ajudar, meus irmãos. Queria orar mais um instante com os irmãos. Senhor Deus, te agradecemos porque é a tua palavra que nos exorta com relação ao nosso auto-engano. Nos humilhamos, Senhor, porque somos presa fácil, porque procuramos de todas as formas, as mais sórdidas até as mais sofisticadas, esconder nosso pecado, que é não acreditar suficientemente na tua soberania, de querer dar as cartas da nossa vida de querer viver do jeito que queremos viver e não do jeito que tu queres que vivamos. Visita-nos, Pai, hoje com a tua palavra mais uma vez. Nos exorta, mas também nos consola. Que o meu irmão e minha irmã que está no meio da guerra cultural, no meio do embate na universidade, e que tem se sentido tão ofendido, tão ofendida, diante das inúmeras manifestações contrárias à verdade do Evangelho, que eles possam, Senhor, encontrar na tua palavra tudo o que eles precisam para resistir às tentações, não cair nas tentações, mas ainda que sob o preço da reputação, sob o preço de perderem reputação intelectual e acadêmica, possam manterem-se firmes na tua palavra e que ali possam ser luz, não só uma luz moral, mas também uma luz estética. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.